Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo. Começa agora aqui na Jovem Pan News, o programa que tem debate, tem discussão. Esse é o nosso 3 em 1 ao vivo até às 6 horas da tarde. O programa promete muito e a gente conta com a sua audiência. Produção, solta os destaques para a gente. Presidente Jair Bolsonaro marca uma nova data para filiação ao PL. Há uma condecoração feita hoje na Câmara dos Deputados e a opinião que o chefe do Executivo tem em relação à censura é um dos temas que a gente discute aqui. O nosso time vai analisar também decisões que estão sendo tomadas em relação à Covid-19 no Brasil e no mundo. E a gente também avalia por aqui uma proposta de tornar definitiva a contribuição de R$ 400 por meio do novo programa Auxílio Brasil. Mas antes da gente começar o nosso trezinho, eu queria muito contar com a sua participação aqui no programa, indo neste exato momento agora para o site da Jovem Pan, www.jp.com.br, votar na nossa enquete, participar. E hoje a pergunta do dia é muito simples. Você acha que a filiação ao PL vai ajudar de alguma maneira o presidente Jair Bolsonaro na eleição do ano que vem? É mais positivo ou negativo? www.jovempan.com.br, corre, vota, participa. No final do programa a gente traz o resultado. Produção, todos prontos por aqui? Vamos começar os debates.
3 em 1.
Muito bem, gente. Olha só, após o adiamento, o PL informou que o presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao partido no próximo dia 30. Entre o chefe do Executivo e também o presidente nacional da sigla, mais conhecido como Valdemar Costa Neto. Durante a manhã de hoje, a Câmara dos Deputados entregou ao presidente Jair Bolsonaro a Medalha de Mérito Legislativo de 2021. Essa condecoração é uma forma, uma maneira de homenagear pessoas e entidades que prestaram serviços que sejam relevantes ao Poder Legislativo aqui no país. Nós vamos ouvir agora um trecho do discurso do presidente da República hoje de manhã.
Senhoras e senhores, uma satisfação muito grande voltar a essa casa, ao qual eu integrei por 28 anos. Realmente, rever amigos, conhecer novas pessoas, ver de perto novamente vocês, não tem preço. Nós só podemos pensar no Brasil melhor a partir do momento que nós estivermos perfeitamente sintonizados. É dessa forma que se constrói uma grande nação. E nós temos potencial para isso. E muito mais. O mundo tem uma expectativa muito grande em o que nós temos aqui, o que nós produzimos e no que nós podemos fazer em parceria com todo mundo. Essa condecoração proposta pelo Major Vitor Hugo, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, muito me honra. Estou muito feliz nesse momento. Eu espero cada vez mais poder interagir com todos vocês de modo que possamos escrever realmente uma linda história para a nossa nação. Meu amigo de muito tempo e de partido por algum tempo, Arthur Lira, muito obrigado pela deferência e pela forma como você se relaciona conosco. Nós somos, todos aqui, o futuro que o Brasil espera. E tenho certeza que, irmanados, nós conseguiremos cada vez mais proporcionar dias melhores à nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado.
E olha, gente, um outro assunto que envolve o presidente da República diz respeito à opinião que o chefe do Executivo brasileiro tem em relação à censura. Ele fez uma afirmação nesse sentido durante uma entrevista à rede Correio Sat da Paraíba, que nós vamos ouvir agora.
Você pode criticar tudo, o Papa, quem você bem entender. Agora não pode criticar um sistema eleitoral?
Parece que a gente está voltando a viver, aí sim, uma ditadura, né?
Se bem que não, esse tipo de censura não existia no período militar. não existia. O que era, não era permitido muitas vezes era uma matéria não ser publicada. Entendeu? O pessoal botava lá uma receita de bolo, um espaço em branco. Daí você vai naquela matéria que foi censurada. Era censurada por quê? Não tinha razão de ser. É porque eles davam recados naquela época para os seus comparsas aqui no Brasil através daquele tipo de matéria. Então, por isso que houve censura naquele momento lá. Mas nem se compara com o que está acontecendo no momento aqui no Brasil.
Muito bem, está aí a fala do presidente da República hoje de manhã. Vamos para os Estados Unidos conversar com o nosso Constantino. Fala, Consta, ótima tarde para você. Não teve censura no regime militar?
Teve sim, Paulo. Boa tarde. Teve censura, sem sombra de dúvidas. O que o presidente está dizendo é que havia também um mecanismo ali de comunicação velada, né? E a gente sabe que isso aconteceu, mas sem dúvida há censura quando você tem que passar a matéria pelo crivo de algum censor, né? Então isso é censura. Agora, talvez o que o presidente pode estar querendo dizer, né, é que hoje, por existir uma espécie de censura mascarada de combate a fake news, a discurso de ódio, e vir justamente com o manto da liberdade, seja algo ainda mais nocivo, ainda mais prejudicial. E se foi isso que ele quis dizer, eu tendo até mesmo a concordar. É mais ou menos análogo a você pegar tiranos que não escondem o verniz da sua tirania e comparar com aqueles que fazem questão de fazer um simulacro de democracia para dizer que foram eleitos e operam dentro de um regime legítimo. E, no fundo, a gente sabe que perseguem adversários, que calam a imprensa e por aí vai. Então, eu, particularmente, prefiro sempre que o inimigo venha com a sua carranca de fora, né? Então, hoje a gente vive num ambiente de censura, de perseguição, de desmonetização, de prisões arbitrárias, de Estado semipolicialesco, de a mídia muitas vezes praticando autocensura e selecionando temas proibidos porque tem um viés ideológico, politicamente correto e por aí vai, ou porque tem como missão principal não os fatos e o respeito à audiência, mas sim fazer oposição a um governo que não gosta. Então, esse tipo de censura que nós estamos vivendo hoje me parece algo bastante perigoso, sim, e nós temos que debater isso. Quando eu vejo um ministro como Barroso, alguém que considerou João de Deus transcendente, alguém que considerou Cesare Battisti inocente, falar que tem que cuidar para que não haja discurso de ódio e fake news nas redes sociais, eu tenho calafrios, porque se colocar esse cara como censor, ele vai jurar que ele não é um censor, que ele é alguém que está protegendo a verdade e, acima de tudo, a liberdade e a diversidade, praticando censura. Então, nesse sentido, se foi isso que o presidente quis dizer, eu posso compreender. Sobre, enfim, as condecorações aí, mérito do legislativo e tudo, a única interpretação que eu tiro disso é que, primeiro, o Bolsonaro não parece tão isolado assim, né? Um pária, como alguns dizem, pelo menos ali no ambiente do Congresso, ele parece que está bem. Agora, qual é o ambiente do Congresso? É um ambiente dominado pelo Centrão, por um Congresso fisiológico, né? Então, infelizmente, eu acho que medalhas de honra, de mérito, vindo desse Congresso aí, para mim, não tem tanto valor assim. O presidente diz que a população aqui fora deposita muita esperança e eles ali vão decidir o futuro da nação, né? E é exatamente por isso que muitos de nós, às vezes, não conseguimos dormir, porque a gente olha esse Congresso e sabe que, na verdade, o presidente, e qualquer que seja, viu? Se for o Sérgio Moro fazendo promessas irreais, sem dizer como, né? Também depende desse Congresso para governar, e a gente sabe o que isso significa. Significa que as pautas prioritárias da nação não são as prioritárias do Congresso.
Piperno, eu quero uma avaliação sua sobre essa fala do presidente da República em relação à censura.
Esperar o quê de um mitomaníaco que apoiou um regime sangrento, um regime assassino? Esperar o quê de alguém que elogia, por exemplo, um regime que matou Vladimir Herzog, né? Enfim, na época jornalista da TV Cultura, que prendeu e torturou tanta gente de redações? Esperar o quê de um fascínora da palavra que faz gracinhas, faz troça com a história de alguém publicar receita de bolo em capa de jornal, poema de Camões, que aconteceu com o jornal Estado de São Paulo, porque tinha censor nas redações, né? Esperar o quê de alguém que louva esses regimes, que louva, por exemplo, gente como Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? Apontado aí por muitos como um dos grandes torturadores do regime. Aliás, Bolsonaro disse que o livro sobre o Ustra é o seu livro de cabeceira. Então, é claro que ele não me surpreende em nada em relação a isso. E é óbvio que são momentos incomparáveis e tomara que o Brasil nunca mais volte a viver um ciclo, né, tão vexaminoso, tão sangrento e tão de morte como foi aquele período. Mas é óbvio também que Bolsonaro gosta desse, né, desse período. Ele gosta de autocratas, ele gosta de ditaduras, né, de gente que, por exemplo, foi muito ativo na Operação Condor. Porque hoje é muito fácil, né? Hoje a extrema-direita Bolsonaro adora, por exemplo, falar aí do Foro de São Paulo, como se isso fosse algo parecido com aquele consórcio da morte formado por fardados aqui no Cone Sul, aqui na América do Sul, reunindo aí ditaduras de Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Hugo Banzer na Bolívia e tantos outros, né? Então, é óbvio que falando sobre isso, Bolsonaro, claro, com esse deboche todo, parece que ele se sente em casa. E eu me espanto muito quando os seus porta-vozes destacam as credenciais democráticas de Jair Bolsonaro. Isso é realmente um deboche com a memória de tanta gente que morreu e foi torturada no Brasil.
Bruno Atorloi, eu quero um comentário seu agora sobre essas credenciais citadas pelo Piperno, credenciais democráticas do Bolsonaro.
Ah, muito obrigada, Paulo, pela oportunidade. Enquanto o Piperno falava, eu me perguntava assim, nossa, se ele chama de regime sangrento essas 400, né, mortes em 20 anos, né, num regime que simplesmente atendeu aí, apoiado por boa parte da população brasileira, atendeu a necessidade de evitar o golpe comunista, se ele chama isso de regime sangrento, eu não sei como é que o Piperno se refere aí às ditaduras comunistas, eu não sei como é que ele se refere ao totalitarismo soviético, protagonizado por Stalin, que deixou milhares de mortos, torturados e destroçados, né? E assim, não foi uma questão de um país, eu não sei o que o Piperno acha de Holodomor, aquilo que aconteceu propositalmente feito pelo Stalin, né? Vamos deixar aquelas pessoas morrerem de fome, já que eles não querem aderir aí ao regime. E a Dilma, né, que é a figura aí a quem o Bolsonaro se referiu quando ele elogiou o Ustra, é justamente alguém que sempre se disse abertamente stalinista, né? Tanto ela quanto José Dirceu, que foram aí os braços direitos do Lula, que é o candidato do Piperno. Então, eu acho que se o Piperno se preocupa com regimes sangrentos, me admira ver ele votar no Lula, que tem como braços direitos figuras que se definem como stalinistas, né? Sendo que Stalin fez o que fez. De resto, essa história de medalhinha, tá? Hoje eu estava vendo, por curiosidade, quem foi condecorado ali junto com o Bolsonaro. Eu vi que, como são líderes partidários, né, que indicam os nomes, assim como o Jorge Vitor Hugo indicou o Bolsonaro, teve petista ali indicando Paulo Freire, acho que de tão indignados que eles ficaram de ver o Bolsonaro como indicado. Agora, essas premiações, elas não são muito honrosas, né? Vou dar um exemplo aqui para o nosso público. Vocês sabem que em 2019, um dos medalhistas, um dos ganhadores aí dessa honra enorme que deixou o Bolsonaro feliz foi o Gilmar Mendes, tá? E esse ano, junto com o Bolsonaro, a gente tem Paulo Freire, o Bergoglio e o Sebastião Salgado. Então, é um prêmio genérico, né? Não, na verdade, não são figuras que são necessariamente importantes para os brasileiros, e sim pessoas que são consideradas importantes para os líderes partidários. Do ponto de vista aí do que o Major fez de indicar o Bolsonaro, eu achei inadequado, para ser bem sincera. Eu sou a bajulação, uma vez que ele é o presidente da República. E ainda que ele tenha, sim, sido um parlamentar aí importante, porque ele tenha muito tempo de casa, eu não sei se o melhor momento para indicar ele seja justamente enquanto ele tem um cargo em exercício, né? Fica um pouco tolo, né? Agora, como é um prêmio que realmente não representa aquelas pessoas que são importantes para os brasileiros, acho que tanto faz como fez, né? Para não falar aí disso que o Constantino já destacou, ser homenageado pelo atual Congresso não deveria honrar ninguém. Coitado do Papa.
Serrão, traz seu comentário para a gente, por favor, sobre essa história de censura e essa fala do presidente da República.
Saudações, meus amigos e amados haters. Regime militar é um negócio que eu posso dizer que estudei muito. Então, a gente tem que restabelecer a verdade em várias situações. Sobre a questão da censura. Houve censura oficial de 1968 a 1978, censura que eu sempre digo, burra, desnecessária e que atrapalhou que os brasileiros conhecessem a verdade sobre todos os lados, tanto do lado do regime militar, do governo dos presidentes militares, quanto dos atos barbarizantes, terroristas cometidos pela esquerda. 119 pessoas foram assassinadas pela esquerda nesse regime. E a esquerda diz que foram 434 entre mortos e desaparecidos. Desaparecidos, mortos oficialmente, seriam 293 comprovados. O resto seriam os desaparecidos. Números lamentáveis, muito menores do que outras tais ditaduras aqui no Cone Sul. Mas, mesmo assim, isso não desqualifica a questão da luta, da divisão que se estabeleceu no país naquele momento e que essa divisão continua, porque os militares perderam a pior das guerras, que é a guerra de comunicação. Então, hoje, nós temos o retardo, o que foi a consequência de 1964, do governo de 64 a 85, respinga hoje. Continuamos com a discurseira da esquerda que venceu a guerra. Recomendo, para quem gosta de estudar história, duas leituras fundamentais. Uma, o livro A Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que ele apresenta a visão dele. E um outro livro, que é muito importante, que é o Orville, o livro ao contrário, em que relatam ali todos os casos cometidos pela esquerda, que a censura burra que o regime militar impôs não permitiu que aquilo fosse conhecido no momento exato pela população brasileira. Então esse é o fato controverso que tem que ser resolvido. Ditadura nunca mais de nenhum lado. Sobre Bolsonaro, ele realmente, embora tenha seus arroubos de discurso, ele na prática, nesse atual governo, ele não cometeu nenhum ato que possa qualificá-lo como ditador, nazista ou fascista. Então, essa narrativa não cola para Bolsonaro. Então, é a narrativa. A esquerda tem o direito de usá-la na guerra de comunicação, que é inconclusive que estamos vivendo até hoje. Sobre a homenagem que ele recebeu hoje na Câmara, pois é, o cara que consegue aturar o Centrão tem que receber uma medalha de ouro inca-venusiano, que isso aí é uma situação de outro planeta. Bolsonaro foi parlamentar durante 28 anos, então, natural que ele receba homenagem. Militar, ex-militar, adora receber medalha. Efeito prático disso? Zero. Serve só para a alegria momentânea dele. E houve manifestações contrárias ao presidente lá no Congresso, mas o fato real é, Bolsonaro tem algum relacionamento com esse Congresso que é dominado efetivamente pelo Centrão. O Centrão é quem governa nesse presidencialismo de coalizão que toda hora acaba em colisão. Por isso ele é imperfeito, por isso temos que debater um modelo novo, correto para o Brasil. Nada de picaretagem do golpe do semipresidencialismo. Temos que discutir, sim, um modelo civilizado da relação entre o chefe de Estado, chefe de governo e o parlamento. Vai valer o parlamentarismo? Temos que ter um mecanismo de escolha melhor dos representantes para que o crime organizado não continue mandando no Brasil como está mandando hoje.
Muito bem, Serrão, são 5 horas e 18 minutos. Produção, eu queria pedir um favor para vocês. Por favor, coloquem a Bruna Torlai e o Fábio Piperno aqui na tela para mim. Bruna, você fez várias perguntas para o Piperno, várias, e aí, como foram muitas, eu acho que a gente se perdeu um pouco na questão da discussão. Eu queria voltar, porque essas perguntas geram um bom debate por aqui. Faça suas perguntas e o Piperno responde.
Não, eu vou fazer a mais básica, né? Já que ele considera aí a ditadura brasileira, né, o regime aí militar como um regime sangrento, sendo que a gente tem esse saldo, vamos dar aí os 400 mortos que os esquerdistas gostam de dizer, pode ser, a gente não tem certeza dos números, vamos apostar a ficha no pior número possível, que é um pouco mais de 400 mortos. Se isso é um regime sangrento, eu queria entender como é que o Piperno apoia o Lula, que teve como braços direitos tanto José Dirceu quanto a Dilma Rousseff, que se declaram stalinistas, tendo sido Stalin o ícone que matou milhares de pessoas, muitas vezes intencionalmente, como no caso de Holodomor?
Bom, isso é muito fácil responder. Primeiro que eu já disse para todo mundo aqui, já disse inclusive ao vivo no Opinião, já falei nesse programa, por exemplo, em quem eu votei em 2018 e em quem eu pretendo votar em 2022. e não é o Lula. Vocês sabem disso, já falei disso mais de uma vez. E, ao que me consta, o meu candidato não apoiou ditadura alguma. Segunda coisa, eu abomino, sim, todas as ditaduras. Claro que eu abomino, nesse todas as ditaduras, a ditadura stalinista, sim, os gulags. Isso é uma mancha para a humanidade. Como, por exemplo, o nazifascismo, todas as da América Central, da América do Sul. Como, por exemplo, todos os regimes sanguinários.
Elas são comparáveis, Piperno? Você acha que as ditaduras são comparáveis? Você acha que o grau não importa? Vamos pegar Stalin e os milhares de mortos e vamos pegar aí o regime militar brasileiro que justamente combateu terroristas e tem um saldo aí de mortos muito, comparado até com os demais regimes militares da América Latina, um saldo muito modesto, porque felizmente foi um número mais baixo que os nossos vizinhos. Você acha que o grau não importa? Que a gente pode comparar assim naturalmente, mesmo Pinochet e Stalin? Vamos pegar o cara que tem um saldo maior aí.
Eu quero dizer o seguinte, que eu não vou tripudiar, debochar sobre número, em relação ao número algum, se esse número foi pouco, se esse número foi muito. São tragédias humanitárias.
Mas são iguais.
E sobre o número, você sabe que tem muita distorção nisso. E o número que muita gente se baseia aqui, por conta do livro Brasil Nunca Mais, que foi editado lá nos anos 80, e depois disso descobriu mais muita coisa. Eu quero dizer o seguinte, aqui no Brasil foram 21 anos de crueldade. Porque é o seguinte, há também um certo revisionismo histórico. Mas teve tortura. Vai aqui no DOPS, em São Paulo, aqui na Rua Pitóia, delegado Sérgio Paranhos Fleury. Vai lá.
O combate, eu sei que os métodos foram deploráveis, mas eles estavam combatendo os defensores do regime de Stalin, que matou milhares de pessoas.
Não.
Essa é a pergunta que eu te faço.
Eles estavam espancando, matando qualquer voz dissonante, qualquer voz que fosse contrária.
Não, é verdade.
De muitos jornalistas, inclusive, Vladimir Herzog é um que eu acabei de citar. Qual é o crime?
Então,
qual a ligação com o crime?
O objetivo era evitar que o comunismo se implementasse no Brasil. O comunismo que ali, sob Stalin, deixou milhares de mortos. Veja, eu concordo com você quanto à crueldade da tortura.
Você já pensou, então, Bruna? Ô, Bruna, você...
Mas eu tô dizendo,
eu quero dizer o seguinte.
Era o objetivo era evitar que comunismo...
Você já pensou, então, se a ditadura militar fosse matar, por exemplo, todos os monarquistas que eram escravocratas? Que a coisa que é chaga pior que isso, né? Você não imagina, por exemplo, um genocídio que seria nesse país?
A prova de... Não foi uma repressão sistemática e sim um combate pontual contra os comunistas, é que os monarquistas estão aí até hoje e não foram perseguidos na época. Aliás, Piperno, uma coisa que você deveria saber é que antes dos militares se manterem aí no poder, eles foram atrás, infelizmente, eles foram atrás de um dos daqueles aí que estão na sucessão e o cara não o topou. Eles foram entregados, fazer assim, como o Franco fez na Espanha, a gente quer devolver o poder para a monarquia. E,
Franco,
infelizmente,
isso.
A família real declinou. Infelizmente.
Mais de 30 anos aí de ditadura, Franco. Belíssimo exemplo também. Ou seja, a extrema-direita brasileira adora isso.
Bruno,
né?
Piperno, vamos seguindo por aqui, porque eu acho que o Constantino também tem algum questionamento, não tem não, Constantino?
Não, eu ia mais para o caminho da censura. Primeiro que a Bruna está insistindo em falar que Stalin matou milhares de pessoas. Isso é subestimar demais. São milhões e milhões. Pelo amor de Deus, milhares matou Fidel Castro. Fidel Castro matou milhares e em Cuba tem 10, 11 milhões de habitantes. Se adaptar para o tamanho brasileiro, ele teria matado, aí sim, quase 1 milhão. Né? E tem gente realmente exagerando o que foi o regime militar brasileiro, ignorando que eram comunistas, mesmo jornalistas, às vezes. Tem uns até hoje que se dizem torturados e defendem o comunismo até hoje. Estão, né, aí em redações até hoje defendendo o comunismo. Agora, o que eu lembrei sobre censura, Paulo, que eu queria compartilhar com nossos telespectadores, é a questão da piada que o Ronald Reagan contava muita piada sobre a União Soviética. E tinha uma muito boa sobre isso, que ele falava que um americano conversando com um russo virava e falava assim, mas eu aqui tenho muito mais liberdade que você. O russo perguntou por quê. Não, eu posso ir na Casa Branca, entrar, bater na mesa, botar o dedo na cara do presidente e xingar o presidente americano. Aí o russo falou, eu também posso fazer isso. Você pode? Posso entrar na Casa Branca, botar a mão na mesa, na cara e xingar o presidente americano. Então é mais ou menos isso. Essa piada é boa porque ela mostra o seguinte. A gente sabe que há censura quando você tem medo de levar a crítica para um patamar mais elevado. Hoje no Brasil, algum jornalista tem medo de xingar o Bolsonaro de genocida? Nenhum. Agora, eu quero ver alguém falar que o presidente do Supremo, ou que alguém assim, é alguma coisa parecida. Vai ter, obviamente, consequências. E a gente sabe que no próprio regime militar brasileiro havia muito deboche, muita crítica aos militares, né? Agora, vamos ver se acontece alguma coisa parecida na Venezuela de hoje, na Nicarágua, do Ortega y Gasset, defendido pelo Lula, ou, obviamente, em Cuba, que é o ícone dessa turma que defende o fracasso até hoje, né? Então, há muita hipocrisia. E o que seria da extrema esquerda se não tivesse, né, os amuletos, se não tivesse os espantalhos para se proteger e colocar-se como bastiões da democracia, né? Não, a gente luta contra, a gente é um movimento de resistência contra o fascismo, e na verdade são eles que estão de mão dadas com todos os fascistas.
Serrão, em seguida o Piperno.
Eu vou chamar o VAR porque nós já tratamos dos números das mortes ocorridas na ditadura dita militar. Agora vamos à ditadura dos militantes, aquela que vem depois da nova república para cá. De 85 até hoje, nós tivemos 2 milhões de brasileiros exterminados pelo crime institucionalizado, pelo narconegócio, pelo narcotráfico, que, curiosamente, tem uma parceria política com o Foro de São Paulo. Quem quiser conhecer isso, leia o livro O Foro de São Paulo, escrito pela Graça Salgueiro. Você vai ter detalhes sobre essa aliança criminosa que extermina brasileiros. Mais de 60 mil por ano. Então, estamos em uma ditadura do crime, muito pior do que aquela ditadura militar. E é essa ditadura do crime que nós temos que denunciar, repudiar e superar agora. O passado já foi. Eu quero saber de brasileiros que vão parar de ser exterminados pelo tráfico de drogas.
Pipé.
Não, só quando o Constantino falou que aqui no Brasil qualquer um pode falar que o presidente Bolsonaro é um genocida sem ter medo de nada. Vou te falar um negócio. Isso, então, é um fenômeno recente, Constantino. Porque quando o André Mendonça era o ministro, quem falasse isso recebia uma ameaça de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, como aconteceu com muita gente. Até mesmo com o ameaçador youtuber Felipe Neto.
O Felipe Neto está preso? Ele continua
xingando. Não, mas foi ameaçado. Mas foi ameaçado pelo então ministro. Ele foi ameaçado. Até o cidadão lá do outdoor
também. Ele recebeu um espaço numa grande emissora para bancar a vítima e está xingando até hoje todo mundo. Agora, já o deputado Daniel Silveira e outros tiveram um destino diferente.
Genocidas são aqueles que exterminam milhares de brasileiros por ano. E não consta que esses sejam mortos pelo Jair Bolsonaro, mesmo com seu discurso que, às vezes, desagrada a maioria.
Segue, Piperno.
Ô, Constantino, você que gosta muito de números, índices e tal.
Tem pergunta também.
Quantas pessoas o ex-ministro André Mendonça tentou enquadrar na soja da Lei de Segurança Nacional?
Você está dizendo que ele tentou enquadrar. Eu, na minha leitura, imaginei ali que ele estava mostrando justamente o absurdo desse instrumento usado pelo Supremo. Que de fato prendeu.
Eu pergunto ao Piperno quantos ele conseguiu.
Felipe Neto está preso, está intimidado, está calado. Olha só, seria o regime ditatorial, autoritário, que pratica censura, mais frouxo da história.
Ainda bem, né? Porque eu não tenho saudade nenhuma de regime autoritário. Pelo amor de Deus.
Mas você... Ninguém tem. Sim, mas imagina se o PT volta, se alguém pode fazer a mesma coisa. Não pode.
Ninguém foi enquadrado lá.
O jornalista gringo falou dos hábitos etílicos do cachaceiro.
E aconteceu o que com
quase
ele?
Quase foi expulso. Quase foi. O Lula quis expulsar, desistiu porque foi persuadido pela turma de que
Agora, estúpido é um país que não tem uma lei de segurança nacional, abre mão de ter uma lei de segurança nacional correta para combater os inimigos internos. O Brasil tem inimigos internos que estão exterminando os brasileiros. E nós não estamos discutindo isso de maneira relevante.
Você lembra como nasceu a lei de segurança nacional, essa que estava em vigor até outro dia? É da nossa geração isso aí. General Newton Cruz, o Nini, governo Figueiredo, exatamente para impedir manifestações em Brasília. De 1983 isso.
Mas leis de segurança nacional têm que ser atualizadas. Aquela estava totalmente defasada.
Quem foi preso com base nela? A imprensa parou de falar em entulho da ditadura quando interessou, porque estavam usando isso pelo Supremo para perseguir bolsonaristas. É disso que nós estamos falando aqui. Vamos ter senso de proporção, senso de prioridade. Quem foi preso com base na LSN? Que a imprensa parou de falar de entulho da ditadura.
Quem foi preso com base naquela velha lei? O Nilton Cruz prendeu um monte. Pelo amor de Deus. Naquela época, Nilton Cruz e o general Leco, Milico, Figueiredo,
prenderam um monte. Quem é que lançou mão desse instrumento? Quem é que, de fato, lançou mão desse instrumento para prender pessoas?
O ministro André Mendonça tentou. Tentou e não conseguiu. Tentou e não conseguiu.
A resposta fracassou. Pé, nota zero na nota.
Isso.
A resposta correta, ministro Alexandre de Moraes.
Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição. Lamentável. Essa é a barbárie.
Bruna, você quer fechar?
Não, na verdade, o Piperno continua com dificuldade de responder, né? Porque no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, porque ele não quer Bolsonaro.
Não, mas pera lá.
Não, vota ou não vota no Lula no segundo turno, Piperno?
Entre Lula e Bolsonaro? Não, eu vou facilitar a resposta para você. Entre Cabo Daciolo e Bolsonaro, é Cabo Daciolo. Pelo amor de Deus.
Então,
qualquer um contra o Lula, Bolsonaro. Lula tem esse fascínio da palavra, qualquer um. Pelo amor de Deus.
Mas o Lula tem como braços direitos pessoas que se declaram estalinistas, né? Então é nesse sentido que tantas pessoas consideram o Lula um risco. Por mais que ele tenha um discurso de ser muito bonzinho, as pessoas com quem eles trabalham têm como ícone gente como Fidel Castro e que tem como ícone um sujeito como Stalin.
É que já foi também presidente durante 8 anos e o ciclo dele não se compara com o atual, né?
Muito bem, gente, são 5 horas e 31 minutos da tarde desta quarta-feira. O debate está muito bom, meu caro Jorge Serrão, Fábio Piperno, Constantino e Bruna. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês estão ansiosos para Black Friday? Nesta sexta-feira acontece a maior promoção coletiva do mundo, onde milhões de pessoas aproveitam para comprar aquilo que desejam e querem até tempos com preço bem mais acessível. Mas a Black Friday também pode ser uma excelente oportunidade para você investir naquilo que é mais valioso, no bem mais valioso que a gente tem, o conhecimento. A New Cursos está preparando uma mega promoção com descontos de até 65%. Você não está ouvindo errado, não. 65% de desconto nos cursos que vão potencializar o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Tem curso de finanças, direito, investimento, programação. Enfim, são várias as opções. Não dá para ficar de fora, né? Para participar é muito simples, você só precisa acessar agora o site newcursos.com.br, niucursos.com.br, e fazer já o seu cadastro para receber todas as promoções que vão rolar nesta sexta-feira. Aproveita também e segue o perfil da New Cursos no Instagram, porque lá eles explicam tudo bem direitinho o que vai rolar e postam também muitos conteúdos bacanas para você.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Jovem Pan. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. Aproveite agora, nas Lojas 100.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Pelo segundo ano consecutivo, a Jovem Pan News é primeiro lugar no Prêmio IBES na categoria Notícias e Jornalismo. Disputando com grandes players do setor, mais uma vez a Jovem Pan News teve o trabalho reconhecido pelo júri popular. Além do bicampeonato na categoria Notícias e Jornalismo em 2021, a Jovem Pan venceu a categoria Melhor Podcast no voto popular com o programa Pânico e ficou em segundo lugar na categoria Opinião e Cidadania com o programa Os Pingos nos Is. E como resultado da força e competência de comunicar com seriedade, os jornalistas Vitor Brown, Mauro Betti e Samidana receberam o prêmio Comunique-se. A você que prestigia e reconhece o trabalho da Jovem Pan, o nosso muito obrigado. Jovem Pan News, a melhor do Brasil em 2021.
no Prêmio Ibest.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News discutindo um pouco sobre esse aumento dos casos de Covid-19 na Europa, a realização ou não do carnaval. O governador João Dória liberou as máscaras aqui no estado de São Paulo no dia 11 de dezembro. E eu quero saber do nosso time justamente isso. Eu começo por você essa, Bruna. Tanto a liberação das máscaras quanto essa realização do carnaval. Esse anúncio dos prefeitos teve impacto, não teve não?
Sim, teve impacto e mostrou que os prefeitos têm ciência de que a expansão da contaminação do Covid-19 no Brasil aconteceu justamente por causa do carnaval em 2020. A gente tem aqui essa modalidade na cidade de São Paulo, especialmente dos blocos de rua, e ali o corona correu solto, né? Então, já se sabia da epidemia. Já se sabia que ela poderia estar no Brasil e mesmo assim não decidiram não cancelar o carnaval. Então foi algo que, pelo que a cidade de São Paulo pagou caro, né? Então não é à toa que a gente vê agora vários prefeitos falando, será que é a hora? Será que não é? Esse caso da Europa, né? Você citou, Paulo, uma série de países são países frios, a gente está chegando no inverno lá, né? E o que eu acho mais complicado é o seguinte, eu entendo até partindo do princípio que o controle é o método, o controle e a adesão ao coletivismo, é a maneira como os governos, eu acho um absurdo, mas é a maneira como o pessoal governa, quer se tentar ter controle de quem entra no Brasil. Eu me pergunto se o método utilizado é mais adequado, porque essa história do passaporte aí vacinal, se a vacina não necessariamente impede contaminação a tal ponto que mesmo com alto índice de vacinação, a máscara, o uso de máscara continua sendo recomendado em ambientes fechados e de pouca ventilação, será que é o método adequado para evitar que essa nova novo aumento de Covid que está acontecendo na Europa chegue aqui ao Brasil no carnaval? A gente sabe que os estrangeiros procuram o Brasil, é um destino importante aí de vários europeus, é o carnaval brasileiro, né? Então é natural que vários prefeitos se preocupem e falam, não, é melhor cancelar de uma vez, sobretudo porque o tal do passaporte da vacina não é garantia de que a pessoa não esteja contaminada se, como muitas pessoas dizem, mesmo os vacinados podem contrair e até transmitir, né? Se não fosse assim, não precisaria aí se manter o uso de máscaras, né? Então, a liberação das máscaras em ambientes abertos corresponde, na verdade, a algo que já ocorre. A maior parte das pessoas aqui no estado de São Paulo usam máscara para inglês ver, não usam da maneira correta, nem a máscara correta. Muitas pessoas já não usam máscara na rua há muito tempo, né? Então, é natural que o governo acabasse referendando. Agora, eu acho muito estranho essa história aí de se o passaporte é realmente o melhor método, já que quer se tentar ter controle de pessoas infectadas entrando no Brasil. Eu acho que ou se faz o teste na hora, ou vamos tirar aí a cortina da hipocrisia da frente, porque está difícil de entender como é que pensam esses conselhos científicos que recomendam esse tipo de metodologia aí.
Muito bem, Serrão, fazemos ou não fazemos o carnaval?
Pois é, esse foi o tema do meu artigo de hoje no site da Jovem Pan. Eu, como membro da Sociedade Lúdica Confraria do Garoto, eu sou um defensor amante do carnaval, só que esse ano eu avalio ser uma irresponsabilidade nós fazermos uma festa popular em que é marcada pela aglomeração, pelo agarramento das pessoas beijo na boca, sexo e outras cositas mais. Não é prudente fazer isso. Mais de 70 cidades com um pouquinho de sabedoria no Brasil estão decidindo que é melhor não fazer o carnaval, porque isso pode trazer uma nova onda da epidemia de Covid aqui no Brasil. Porque o que acontece? Os estrangeiros virão para cá e ninguém garante como esses estrangeiros virão em termos de saúde e que tipo de cepa do Covid eles podem estar trazendo. Vamos lembrar, hein? Esse vírus é altamente mutante. Embora nós tenhamos aqui o sucesso da vacinação brasileira, a população brasileira aderiu maciçamente à vacinação, ninguém garante que quem venha para cá com uma outra cepa que a vacina não preveja, que não contamine em massa os brasileiros. Então, o pós-carnaval, no ano eleitoral, pode ser altamente temerário. Então, a medida melhor seria não fazer o carnaval. Mas vai dizer isso para quem tem grandes interesses econômicos com o carnaval, quem tem grandes interesses políticos com o carnaval. Todos nós sabemos que são, curiosamente, os mesmos governadores e prefeitos lacradores que aplicaram medidas burras, imbecis, nada científicas de lockdown durante a pandemia. Então, esse paradoxo tem que ser resolvido com bom senso.
Piperno, nesse caso das máscaras, é uma vitória para todos nós, afinal de contas é uma notícia muito positiva, né? Todos nós que usamos as máscaras, enfim, sempre aqui no Brasil, no estado de São Paulo, nós estávamos torcendo para que isso acabasse o mais rápido possível, então é uma notícia positiva. Mas e esse receio de uma nova onda, justamente por conta dessa aglomeração do carnaval e tudo que está acontecendo na Europa? Como é que você vê isso e qual que seria a melhor posição que a gente deveria adotar por aqui?
Bom, Paulo, são duas coisas. A primeira, talvez seja aí uma boa notícia o fim da obrigatoriedade, né? Até porque hoje, aqui no Brasil, os índices caíram aí a menos de 10% do que no seu período mais agudo. Essa é uma boa notícia, o que também não significa um passaporte para o desfrute total. Agora, também não custa nada as pessoas adotarem por conta própria alguns cuidados. Quer dizer, por que não usar mais máscara? Quer dizer, isso, o que, que custa efetivamente alguém deixar, por exemplo, a máscara em um local sempre à mão para poder usar em alguns ambientes? Quer dizer, não estou dizendo que essa obrigação de usar máscara tenha que perdurar por toda a vida, não é? Enfim, não é isso. Talvez seja até saudável e que o fim da obrigatoriedade caia em breve. A questão é cada um tendo a responsabilidade de tomar os seus cuidados pessoais. E a máscara ajuda a conter a expansão do vírus, a propagação do vírus. A segunda coisa, sobre carnaval, é óbvio que uma festa popular invadindo, por exemplo, as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, com muitas pessoas, por exemplo, vindas lá da Europa, ela traz um motivo, ela traz sim muita preocupação, porque se a Europa é hoje o epicentro e se a gente imagina promover um carnaval exatamente para trazer os euros e os dólares lá dos, enfim, desses turistas estrangeiros, é óbvio que a gente está chamando o problema para cá, a gente está importando um potencial de propagação de novo de uma doença que é muito grave. Eu sempre insisto no seguinte, a Europa, nesse sentido, até por uma questão de calendário, até porque o inverno acontece agora e tal, ela sempre é um laboratório para a gente, para as boas e para as más experiências. No começo, a Europa sofreu muito porque não sabia o que fazer. E a gente demorou para copiar o que deu certo lá e evitar o que deu errado. A gente não pode, de novo, ingressar nesse tipo de erro. E aí, não estou falando só em culpa de governos, não. Estou falando exatamente nas providências que os vários setores da sociedade têm que tomar em relação a isso.
Agora, Constantino, a Covid-19 é um vírus que vai continuar, né? Independente ou não da máscara, independente ou não da vacina, é algo que a nossa sociedade ela vai ter que saber lidar com isso, porque o vírus ainda vai existir.
É o meu foco desde o começo. Humildade em relação às dificuldades das decisões das autoridades, ninguém tentar monopolizar a preocupação com vidas ou falar em nome da ciência, porque o buraco é mais embaixo e desconhecemos muitas coisas e existem dilemas aqui. E também lembrar que não é desejável mirar em morte zero. Né? Pode parecer estranho falar isso. Pô, então podemos perder certas vidas. Não é isso. É ser realista. Política pública se faz com realismo e com estatística. Não existe meta de morte zero nem para gripe. Né? E morrem milhares de pessoas todo ano com H1N1, influenza e tudo. Então, a OMS já está falando em quarta onda. O foco da imprensa passou a ser em número de casos, o que me causa estranheza, né? Porque até mesmo por conta da vacinação, aparentemente, muita gente pega, porque a vacina não impede o contágio, mas não vai à internação ou a óbito. Então, o foco deveria ser internação e óbito, e não número de casos. Né? Tem também já muita gente que já teve a doença e tem imunidade natural. Então, nós estamos falando, nesses países da Europa, de uma imunização artificial por vacina da ordem de 2/3. Mesmo a Áustria, que está um pouquinho atrás, já é 64%. A Alemanha, 66%. Holanda, 70% da população totalmente vacinada. Aí você considera que a população tem crianças, que tem baixíssimo risco, gente que já teve Covid. Poxa! Tem alguma coisa errada, só que é tabu. Não podemos falar que talvez as vacinas feitas com o primeiro vírus de Wuhan não estejam dando conta do recado por conta das variantes, da variante Delta e tudo mais. Então, é preciso debater esse assunto com um pouco de humildade e respeito pela ciência. E entender a dificuldade de prefeitos e governadores que tem que levar em conta dilemas. A economia é importante. Agora, como é que fica para quem fez discurso populista lá atrás? Aí sim, concordo com meus colegas em apontar a hipocrisia. E tem até uma brincadeira circulando, né? Se o presidente Bolsonaro defender que vai ter carnaval, a gente sabe que não vai ter, o Supremo não deixa. E se o presidente falar que não é para ter, aí vai ter. Então, é um negócio tão politizado, tão absurdo, né, que virou quase patético, enquanto que tem pouca gente preocupada de fato em encarar com humildade, né, que existem dilemas aqui. Existe uma sazonalidade, a Europa está no inverno, o número de casos aumentou muito, o número de óbitos, felizmente, nem tanto, apesar do que na Áustria teve um spike significativo, sim. E também lembrar que não dá para mirar em morte zero, porque não é assim com nenhuma outra virose, né? Então, torná-la endêmica. Talvez ainda não estejamos nisso. Agora, quero lembrar também que está circulando aí alguns números interessantes comparando esta pandemia com outras, né? Peste bubônica, peste negra e gripe espanhola, até HIV, né? E felizmente, a China distorce, porque um em cada 5 habitantes do planeta são da China, né? E ninguém confia nos dados lá de uma ditadura comunista, mas o fato é que 5 milhões de mortes é muita coisa? Claro que é, mas nós estamos falando aqui de mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Vamos lembrar que alguns aí que posam de homem da ciência, né, e não passam de impostores, diziam que ia morrer 3 milhões até agosto de 2020, só no Brasil. Só no Brasil, 3 milhões de pessoas. Então, de novo, tem que ter uma certa frieza ao analisar os grandes números, porque senão a gente está no campo da demagogia. Aí não é debate sério.
Piperno, você.
Não, duas coisas rápidas. O Constantino cita aí algumas previsões absolutamente... Bom, foram chutes, né? Morrer, por exemplo, 3 milhões de pessoas no Brasil, assim como o nobre deputado Osmar Teco falou em 2 mil lá no começo. Agora, é preciso que a gente também considere o seguinte...
Aquele médico daquela emissora também falou que era
E depois ele pediu desculpa. Aí, um mês depois, ele pediu desculpa bem no comecinho da pandemia. E na Rússia, por exemplo, que é o país onde a Covid mais mata na Europa hoje, mais de 1000 pessoas por dia, os índices de vacinação são baixíssimos, né? Aliás, na Rússia e em todo o leste europeu. Não. Em todo o leste europeu. Polônia, Hungria...
Mas eu acabei de citar a Áustria, 2/3 vacinados. Veja, tem duas coisas. Ou a variante, que talvez essas vacinas não estão dando conta do recado, ou um outro aspecto interessante para a gente refletir, que por conta do passaporte vacinal autoritário que muita gente impôs, o sujeito achando que com aquele papelzinho estava protegido, relaxou no resto todo. E isso pode ter mudado o comportamento e gerado mais contágio. Isso também é algo para se ter em mente.
Eu acho que mudança de comportamento é, sim, algo que todo mundo tem que discutir muito. E o relaxamento, que todo mundo sonhava, né? Porque, afinal de contas, era desejável, todo mundo queria frequentar tudo, e é um direito individual, um direito de cada um, eu acho que isso tem que ser muito mais discutido, sim, e a população tem que ser alertada.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos desta quarta-feira. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. É muito rápido, na volta tem debate aqui sobre a apresentação do relatório da PEC dos precatórios. Fica por aí.
Atenção, temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil. Seguindo um alinhamento global, a Caltabiano McLart agora é McLart Maia. Siga a McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Chega a Moema, a melhor rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos. Venha e se surpreenda com os sabores dos nossos frangos na brasa com os deliciosos molhos importados. Consulte nossos pacotes especiais para eventos, aniversários, happy hours. Almoço executivo apenas R$ 49,90. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @ Barcelos Brasil, com estacionamento no local.
Jovem Pan.
Horas e 52 minutos e olha, hoje foi apresentado então o relatório aí por parte do senador Fernando Bezerra da PEC dos precatórios. O presidente da República inclusive esteve lá pessoalmente, enfim, discursando. Nós até comentamos isso no início do programa, mas eu quero uma avaliação justamente do cenário político que se desenha a partir do momento em que esse projeto for encaminhado ao Senado. Serrão, você.
O cenário político será um debate necessário sobre a fonte de financiamento para o Auxílio Brasil. E o único caminho mais viável até o momento é a reforma do imposto de renda. É dali que vai sair a grana permanente para sustentar esse programa.
Você, Piperno.
Paulo, a gente vai ver realmente um embate bastante acirrado, para não dizer algo... de ferir reputações aí, porque a partir do momento em que o Podemos ontem já anunciou que vai votar contra e o Podemos tem 1/9 do Senado, nada é confortável em relação a esse projeto. É muito difícil fazer previsão se vai passar ou não. Agora, a grande preocupação tem que saber se o dinheiro de fato vai chegar às famílias necessitadas, porque se essa PEC não passar... Aí o governo vai ter que correr atrás de alguma fonte de recurso para pagar essas pessoas fragilizadas.
Bruna, você.
Na verdade, todo o programa, né, social aí, que seja permanente, é praticamente uma confissão de fracasso. O programa social bom é aquele que tem término, é aquele que vê onde ele vai terminar, é aquele que se quer provisório, aquele que se diz permanente praticamente está aí tirando dos brasileiros a esperança de que a pobreza possa ser vencida pelo mérito, pelo trabalho e não por, enfim, gambiarras que tem um tempo aí para durar, né? R$400 pode ser um valor bom, mas isso não resolve a vida de ninguém. Isso deve ser provisório, o fato de ser permanente eu acho absolutamente deplorável.
Constantino, traz seu comentário para a gente fechar.
Milton Friedman dizia que não há nada tão permanente quanto uma assistência provisória do Estado, né? É mais ou menos isso, mas ele também defendia a renda mínima. Então talvez a gente consiga encarar esses R$400 aos mais pobres, e aí é o nível que é fixo, as pessoas esperam... conseguirão sair dessa pobreza, né? Como uma espécie de imposto de renda negativo. Agora, quem chamou de PEC do calote ajudou a criar o problema, porque ignorou as circunstâncias de que a decisão judicial criou o problema, acima de tudo, dos precatórios.
Muito bem, são 5h54 desta quarta-feira e no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês justamente se essa filiação do presidente da República vai ajudar... Vai ajudá-lo na eleição de 2022, essa filiação ao PL. Você foi lá, votou na nossa enquete aberta no site da Jovem Pan. E a gente já tem o resultado aqui. Produção, coloca na tela para mim, por favor, o resultado da nossa enquete. 82,8% das pessoas que nos acompanham acham que essa filiação é positiva e que vai ajudar o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição do ano que vem. E 17,2% respondeu que não, que essa filiação não será benéfica, não vai ajudar tanto assim o presidente da República. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, a grande quantidade de votos sempre computada aí nas nossas enquetes. Muitíssimo obrigado, tamo junto. Constantino, um abraço para você, tchau Bruna, Serrão, Piperno, muitíssimo obrigado mais uma vez a você que ficou conosco até agora ao vivo aqui na Jovem Pan News. A nossa programação continua 24 horas para você. Fique agora com os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan News. Muito obrigado, amanhã a gente está de volta esperando cada um de vocês. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVAC, clínica de vacinação para todas as idades.
Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
O dia mais esperado do ano está chegando e é óbvio que a New Cursos não ficaria de fora. Os cursos perfeitos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com até 65% de desconto. Nossos professores são especialistas e referências em suas áreas. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e aproveite!
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil.
Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos